Como é que um Deus bom pode permitir que haja sofrimento e dor? Nós vamos falar sobre isso daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um joinha, ative o sininho, participe, compartilhe. Já já eu volto, são 10 segundos. Então, como é que um Deus bom, maravilhoso, compassivo, que derrama a sua graça sobre justos e injustos, porque ele faz isso, manda chuva para crentes e ateus, como é que ele pode permitir que as pessoas sofram, que as pessoas sintam dor? C.S. Lewis trata desse assunto nesse livro dele, O Problema da Dor. Esse livro é muito antigo. Foi lançado em 1940, quando a Europa ardia com a Segunda Guerra Mundial. Ardia com morte. Quantas pessoas que morreram nos campos de batalha, civis, militares, enfim. Foi um banho de dor em toda a Europa. Sem contar que, concomitante a tudo isso, já estava a pleno vapor o Holocausto, a morte de judeus, que vai ser algo escandaloso dentro do século XX. C.S. Lewis reflete sobre o problema da dor e como colocar Deus dentro dessa questão, como discutir o problema da dor, ainda que creiamos num Deus bom. Então, ele vai discutir esse assunto aqui nesse livro em três ângulos. Primeiro, a dor do homem, as origens, como é que se origina a dor? Para ele, como um cristão, como ele era, isso é muito claro, tem origem na desobediência, no pecado. E de fato, quando nós vamos ler teologia bíblica e a própria Bíblia, nós vemos que tudo funcionava bem até no momento que o ser humano desobedece a Deus. Uma ordem tão simples, um mandamento tão simples. Está aqui, você tem tudo para comer nesse jardim. Só não coma dessa planta aqui. E a gente sabe, pela leitura, que havia duas, né? Tinha a do bem, do conhecimento, do bem e do mal, e tinha uma que era da vida, a árvore da vida. Por que é que eles não foram comer a árvore da vida para se tornarem imortais? Mas aquela que foi dito para não comer. Então, tudo começa com a desobediência. A partir daí, nós vamos ter o desencadeamento de todos os problemas que existem no mundo desde Adão e Eva até hoje, o ano de 2024. E a origem disso é a desobediência. Isso traz para o ser humano algo terrível, terrível, terrível. C.S. Lewis também reflete neste livro sobre a questão da dor coletiva, digamos assim. O universo inteiro, todo mundo, em maior ou menor medida, sente dor. Uma dor física, às vezes uma dor de dente, noutras vezes a dor de um câncer terrível que a pessoa tem que tomar morfina para suportar a dor, mas também a dor espiritual, a dor de amor, a dor de amar, a dor da saudade. Ou seja, há muitas formas para a dor se manifestar na nossa vida. No entanto, ainda que todos sintamos dor ou dores, isso não funciona como algo somativo, né? Não dá para somar ou para pesar toda a dor do universo. Não, a dor é sempre algo individual, pessoal, algo experiencial e que nós não temos como transferir para outra pessoa, nem a outra pessoa transferir para a gente. Não há como isso acontecer. A dor é sempre própria, é sempre individual. é uma experiência que não tem como a gente transferir para outra pessoa, e nem diante de um parente se contorcendo, gritando de dor, nós temos como dizer, não, transfere para mim, doutor, transfere essa dor para mim porque eu suporto melhor. Não, a dor é algo individual que cada um experiencia ou experimenta. Então, a dor do homem, a dor de cada um de nós, do homem e da mulher, a dor do universo, e mais do que isso, a dor e Deus. Como colocar Deus nessa questão? Como discutir o problema da dor sem colocar em xeque, por exemplo, é o que ele reflete, a própria existência de Deus? Como é que o fato de existir dor, nós não podemos, a partir disso, deduzir que não existe um Deus? Mais do que isso, a dor não faz com que seja eliminada a ideia de um Deus bom, misericordioso, compassivo, maravilhoso. Não, a dor não elimina isso, essa possibilidade ou essa realidade, né? Também ele reflete aqui sobre a dor no sentido de ser um mistério que, para o qual não há explicação, nós nos calamos. Eu penso que a questão da, quando eu penso a humildade, né, a gente tem sempre ideias muito equivocadas sobre ser humilde. Eu penso que uma das formas de exercer a humildade é o que eu chamo de humildade intelectual. Humildade intelectual. Eu já falei aqui, a minha formação inicial, primeira, foi em filosofia. E a filosofia, querendo ou não, deixa o jovem estudante numa empáfia muito grande, porque ali a gente estuda tudo que você pode imaginar, e sempre a partir de um ponto de vista de questionamento, de lançar dúvidas, né, sobre tudo aquilo, de buscar uma razão, uma explicação para tudo que existe. E uma das transições, né, dentro da transição, a mais difícil, talvez, para mim, na minha experiência pessoal, tenha sido reconhecer que muita coisa nós não temos explicação. Aqui chega, parou. Não sei explicar. Humildemente eu não sei explicar. Então, o problema da dor está nessa mesma linha. Como, por exemplo, imagina a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano, doutrina da eleição, enfim. E a doutrina do ser humano como responsável pelos seus atos, né, da livre agência. Ou seja, eu tenho certo poder de escolha e de decisão, eu sou responsável pelos meus atos, eu vou responder pelos meus atos diante de Deus. No entanto, a Escritura diz que antes mesmo da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, já estava tudo previsto no script de Deus. Então, como é que isso se concilia? Como é que essas duas ideias podem se conciliar? Soberania de Deus, liberdade humana. Não sei. Nós não sabemos. Não conseguimos explicar. E aí o nosso orgulho, a nossa mente muito formada pelo iluminismo, né, por essa ideia da razão, a razão, você tem que saber tudo, você tem que explicar tudo. Mas C.S. Lewis diz que não, essa questão do sofrimento e da dor, não há explicação, a gente não consegue explicar plenamente a razão. Porque é, por exemplo, que às vezes uma pessoa que é boa sofre muito e uma pessoa que é má não sofre. Pensemos numa doença, em algo muito grave. Mas ele diz também que a questão da dor pode servir como reparação para a nossa vida. Ou seja, quando nós passamos por um período de dor e de sofrimento, essa pode ser uma oportunidade para nós mudarmos de vida e melhorarmos enquanto pessoa, enquanto ser humano. Não é à toa que esse livro, imagina, um livro que é de de 1940, a sua publicação, ainda hoje mereça ser republicado. E essa edição aqui é uma edição cuidadosa, belíssima, da Thomas Nelson, capa dura, de luxo, né? As folhas muito gostosas de ler, não é aquele branco, né? Um livro assim, um cuidado enorme. Esse mesmo aqui foi impresso em 2023, então o ano passado, o livro. Olha só quanto tempo, né? E mesmo assim continua atual. Por que esse livro continua atual? Porque as pessoas continuam sofrendo, porque as pessoas continuam sentindo dor. Então, quando a gente lê o livro, muito embora a partir da reflexão, da mente, da experiência de um homem que viveu na primeira metade do século XX, por que é que nós nos identificamos? Porque ele trata de algo que é constituinte do ser humano, assim como a alegria, a felicidade, o amor, a dor também faz parte de nossa vida. E esse livro nos ajuda a entender e nos ajuda também a buscar conforto em Deus para que nos momentos de dor a gente possa suportar de uma forma mais tranquila, mais calma, louvando a Deus pelo dom da vida. É, C.S. Lewis. Se você ficou até agora, não é inscrito no meu canal, se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aí embaixo o link onde você pode comprar. Então, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente e compartilhe, tá bom? Eu vou trazer outros livros de C.S. Lewis. Fique ligado. Um grande abraço, Deus abençoe. Até breve.